E o governo estuda tributação variada por potência de motor de veículos, que é um dos tributos que podem aí fazer diferenciação. É o IPI, que já é reduzido para carros 1.0, não é? Essa informação é do secretário de Desenvolvimento Industrial do Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio. E a ideia é uma proposta dentro do projeto Rota 2030, ou 2030, né? Como ela é conhecida, Rota 2030, que é aquele programa criado pelo governo federal com o objetivo de elaborar política industrial de longo prazo, né, para o setor automotivo, incorporação de novas tecnologias, tecnologias mais sustentáveis. E aqui via incentivo de tributos, né? Vamos entender melhor como pode funcionar isso? Professor, nosso convidado, professor Paulo Aires Barreto, Departamento de Direito Econômico e Financeiro da Faculdade de Direito da USP, está aqui com a gente. Professor, essa questão de incentivo de novas tecnologias, pagamento de impostos diferenciados, via tributação, isso já é feito nos países mais desenvolvidos?
Roxane, é uma pergunta que merece uma explicação diante do que está acontecendo aqui no Brasil.
Sim.
De verdade, existem políticas de tributação que tomam em conta perspectivas ambientais, por exemplo, no sentido de induzir o comportamento do adquirente, do consumidor, buscar produtos que sejam menos poluentes, colaborem com o meio ambiente. Então, isso existe. Faz parte de uma lógica indutora de tributação e que tem por perspectiva não tributar igualmente a todos no consumo, tributando mais, por exemplo, quem polui mais nesse nosso exemplo. Existe no mundo, isso faz todo sentido de uma perspectiva tributária. O dado curioso é que, se de um lado isso se apresenta com essa ideia de reduzir o IPI em relação a na cilindragem de veículos automotores, num contexto em que a venda de carros vem caindo no Brasil, caiu aparentemente 15% aí nos últimos 12 meses, uhum. E obviamente que a desoneração reduz o preço e pode fomentar a aquisição, o consumo, e obviamente você pode até desonerar e manter a carga tributária na medida em que mais consumidores compram carros, né? De outro lado, a contradição é em relação à reforma tributária, que está, de uma certa forma, abandonando essa lógica de tributação diferenciada. Todos os produtos teriam a mesma alíquota, estariam sujeitos à mesma carga tributária e aí, independentemente de 1.0, baixa cilindragem, alta cilindragem e assim por diante. Uhum. Então, entendo que faz sentido, mas fica essa pequena contradição aí entre esse movimento em relação ao IPI agora, um imposto que inclusive será extinto na reforma.
É verdade.
Já não é um imposto tão relevante aí no nosso sistema, né? Diante desse novo momento, desse novo movimento em que não haveria esse tipo de desigualação. A reforma prevê o tal do imposto seletivo, que poderia fazer essa gradação de alíquotas em face de produtos. E aí vai ficar um debate enorme. Será que um carro com mais cilindragem prejudicial à saúde pode ter incidência do imposto seletivo? É uma questão que só será respondida no futuro.
É verdade. Pensando especificamente nesse setor, tem alguma lógica, como o professor está dizendo, só que entra em contradição com essa proposta, sim, da reforma tributária. Aí o secretário disse o seguinte, né? O Brasil pode ir para o híbrido flex, para o híbrido plug-in, para o carro elétrico. Todas as montadoras instaladas no Brasil terão condições de explorar essas rotas tecnológicas. Me parece muito relacionado à questão da tecnologia. Por isso eu comecei por aí, nas falas, né, do secretário. Aí avaliar qual promove maior descarbonização, qual tem maior inserção internacional. Então, eu não sei bem como isso seria feito. Está dentro do projeto Rota 2030, que é realmente essa questão, é uma política de neoindustrialização, transição energética e inovação. Se, tudo isso segundo o secretário, estou pegando inclusive uma entrevista dada ao site o Jota, em que ele especifica ou detalha, né, como seria essa proposta, que ainda não está pronta, está sendo elaborada. Mas ele diz, o mundo está fazendo isso, um sistema progressivo, quanto maior potência de motor, maior tributação. Pensando, deixando a reforma então tributária de lado, mas pensando especificamente nisso, como é que é feito o cálculo? Quer dizer, vai ser essa diferença vai ser muito grande? Porque quando a gente fala de sistema progressivo, parece mais justo, né?
Sim, sempre que se pensa em progressividade em matéria tributária, vem essa sensação de justiça. É preciso ter em mente que qualquer tributo sobre o consumo tem um quê de regressividade, ou seja, verdadeiramente boa progressividade deveria ficar adstrita a tributos sobre a renda ou sobre o patrimônio e não sobre o consumo, na medida em que é impossível no consumo diferenciar quem tem muito dinheiro e quem tem pouco dinheiro, mas a lógica é interessante, mundialmente trabalhado sob várias perspectivas, nesse momento em que estamos vivendo, esquecendo a reforma como você bem colocou, me parece que faz bastante sentido. É uma tentativa do governo de estimular a tecnologia, estimular o desenvolvimento desses novos produtos que tenham um viés tecnológico melhor, e gerem emprego, gerem desenvolvimento e menos poluição para o Brasil.
Aí o senhor chegou num ponto que eu gostaria também de explorar, estava pensando nele, que é, para onde vai o imposto arrecadado? Então, a que vai se destinar? Poderia ser para a indústria investir, então, na tecnologia? Porque o que a gente sabe é o seguinte, quanto mais vem a tecnologia, quanto mais você investe na tecnologia, você vai barateando essa tecnologia quando ela vai aumentando a escala, não é assim, professor? Essa é a lógica. Então, será que o que vai ser cobrado a mais, portanto, vai ser investido ou deveria, vamos considerar, ser investido justamente nesse avanço tecnológico, na sustentabilidade, no que se chama aí de transição energética?
É uma possibilidade, a gente tem que ter em mente que os impostos por expressa disposição constitucional não podem estar vinculados a um determinado órgão, uma específica despesa, portanto eles devem compor o orçamento geral da União, nesse caso, do IPI, mas nada impede que a União, no desenvolvimento de suas políticas públicas, opte por, no orçamento, os seus gastos com ciência e tecnologia. Então essa é efetivamente uma possibilidade. A outra questão que surge é a seguinte, será que exatamente esse segmento de produção de veículos que deveria ter uma maior preocupação no governo nesse momento, há outros produtos que poderiam atender melhor essa perspectiva de buscar tecnologia, produtividade e assim por diante, porque veículos automotores é uma questão também que pode ser posta na mesa. Evidentemente é um setor importante, é um setor que emprega muito, e eu entendo a lógica do governo. Poderia haver uma reflexão sobre políticas similares para outros segmentos de atividade econômica.
Mas esse setor sempre foi muito, é um capítulo à parte, sempre foi muito beneficiado, gera empregos e sempre foi olhado com muita atenção, e tem isso também, eles estão preocupados com o volume interno do que é produzido aqui, nível de ociosidade da indústria, né, automotiva. Então tem essa preocupação de incentivar o setor e sempre foi beneficiado, aliás, já tratei desse assunto aqui. Por que que outros setores não são tratados da mesma forma, né? Mas sempre houve isso no Brasil, né? É histórico isso. Não foi um governo ou outro, exatamente, né?
Não. Isso independe de qualquer opção política de qualquer governo, é uma tendência nas últimas décadas aí para ser cauteloso no Brasil. O movimento é sempre no mesmo sentido.
De ajudar a indústria. Bom, o que é para a gente começar a concluir, então, é uma proposta ainda, isso está sendo elaborado, né? Deixou bastante claro em entrevista o secretário Wallace Moreira, isso não está definido, mas a ideia é essa, né? E como isso vai ser cobrado, como é que isso vai ser repassado, como diz o professor, tem que fazer parte do orçamento da União, mas se haverá destino para incentivo de novas tecnologias. É claro que a gente fala de carro elétrico no Brasil, é ainda para uma parcela bem pequena da população. Não sei que impacto tributário mesmo, de volume de tributo cobrado, isso teria, né, professor? Porque é para uma parcela da sociedade.
No Brasil, e nós temos um movimento que é restrito, seja em termos de segmento, seja em termos de efeito econômico, de redução no preço, de desoneração efetiva. Não estamos falando de nenhuma grande desoneração, é uma desoneração relativamente pequena, de um tributo em extinção, portanto uma lógica que não se pode dizer de médio e longo prazo, é uma lógica de curto prazo, bastante pontual, que é uma iniciativa estruturante de segmento na economia brasileira. Uma decisão que faz um sentido objetivo nesse exercício, mas tem uma finalização correta, tem uma lógica interessante, mas está longe de ser uma política de longo prazo.
Entendi. Vamos acompanhar para ver exatamente como é que essa proposta será definida e apresentada. Professor Paulo Aires, do Departamento de Direito Econômico da Faculdade de Direito da USP, conversando aqui com a gente. E muito obrigada pelos esclarecimentos, viu, professor?
Eu que agradeço, Roxane. Prazer estar com você e com os ouvintes da Rádio USP.